invocando o nome de Deus, declaro aberta a 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zulma que faça a leitura da Bíblia. Salmos 23, versículos de 1 a 6. O Senhor é meu pastor.
Muito bom dia, senhoras e senhores. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.
Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente. Antes da ata, eu peço licença ao protocolo, que eu preciso cumprimentar o Vinícius Goulart, nosso policial rodoviário federal, que foi transferido de Manaus há pouco, que, para quem não conhece, é filho do meu amigo, do meu líder, do meu saudoso irmão Caio Silva. Eu estou emocionado te vendo aí, Vinícius. Uma grata satisfação. Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 31 de 2022. Aos 26 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 31ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Canubim, presidente; Carlos Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente e Zuma Ancinello. Deixou de comparecer o vereador José Carlos Zaca. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 22, versículos 34 a 40, o grande mandamento. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme o requerimento número 10 de 2022, da autoria do vereador Egídio Carvalho, o doutor Raul Valls ocupou o espaço de tribuna livre para explanar sobre suas ações em prol da paz e da saúde. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as moções números 82 de 2022, protocolo número 405/2022/LEGE do vereador Marcelo Lemos, e a moção número 83/2022, protocolo 407/2022/LEGE da vereadora Zuma Ancinello. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 76/2022, protocolo número 76/2022, protocolo número 408/2022/LEGE do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Foi aprovado em votação nominal, com 9 votos a favor e 1 ausência, em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 2 de 2022, protocolo número 383/2022/LEGE do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 232 da Lei Complementar número 18, de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana. Foram aprovadas as inclusões na pauta solicitadas pelo vereador Celso Duarte e a interrupção da reunião para análise do projeto de lei ordinária número 73/2022, protocolado sob o número 383/2022/LEGE, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo, sigla PAAS, e do Projeto de Lei nº 74/2022,
protocolo 398/2022/LEJO do Poder Executivo, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Reiniciada a reunião, foram aprovados em votação nominal, respectivamente, com 9 votos a favor e 1 ausência, os projetos de lei números 73 e 74 de 2022, protocolados sob os números 383 e 398 de 2022. Foi aprovada a solicitação do vereador Paulo Canubim para a inclusão na pauta dos seguintes projetos do Legislativo. Projeto de Lei Complementar 03/2022, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. E do Projeto de Lei Ordinária número 75 de 2022, que altera a tabela do artigo 3º da Lei número 4.354, de 26 de junho de 2014. Que dispõe sobre o quadro de cargos em comissões e funções gratificadas da Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. A reunião foi suspensa para que as comissões emitissem pareceres aos projetos. Reiniciada a reunião, foram apreciados o projeto de lei complementar número 3/2022 e o projeto de lei ordinária número 75/2022, que retornarão na próxima reunião em segunda discussão e votação. Matérias do expediente. Serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento, em regime de urgência, 1. Projeto de Lei Ordinária, número 77/2022, protocolo 409/2022/LEJO do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2022, de que tratam, respectivamente, as leis 5.299/2021 e 5.300/2021. Projeto incluso. 2. Projeto de Lei Ordinária número 78/2022. Protocolo número 418/2022/LEJO do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.306.120,37. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício número 76/2022, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E autógrafos legislativos números 59 e 60 de 2022. Correspondências expedidas, adversos. Ofícios números 75, 77 e 79 de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Ber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbate Filho, aos 26 dias do mês de maio de 2022. Vence data, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, a leitura do convite para uso da Tribuna Livre.
Tribuna Livre número 13 de 2022. Vereador José Clemente. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo plenário, que esta casa encaminhe ofício ao ilustríssimo secretário municipal de Segurança e Trânsito de Uruguaiana, convidando o mesmo e os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito para fazerem uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 31 de maio de 2022, a fim de explanar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito relativas ao Maio Amarelo de 2022.
Peço a palavra, presidente.
Passo a palavra ao vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Canubim, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar aqui no plenário a todos que estão presentes, em especial aos agentes de segurança pública, colegas policiais rodoviários da Guarda Municipal, na pessoa do comandante Guarche, agentes de trânsito, nosso secretário adjunto de Segurança e Trânsito do município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, pedido para que pudéssemos aqui fazer uma breve apresentação das ações do Maio Amarelo, um mês todo dedicado que é onde se intensificam as ações educativas, preventivas, em relação à violência no trânsito. Um tema mais do que importante para todos nós como sociedade. Já não basta as notícias que nós temos a nível mundial, de todas as circunstâncias que envolvem a violência no trânsito. Muitas vezes no município nosso de Uruguaiana nós temos aqui, e os indicadores comprovam isso, um alto índice de acidentes no trânsito, mas também os registros nos mostram claramente que a imprudência, a imperícia estão liderando os indicadores de violência no trânsito. E o trabalho realizado em conjunto com os nossos órgãos de segurança, e aqui está o Mauro Goulart, da Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, comandante Guarch, os nossos agentes de trânsito aqui, que tem toda uma equipe, e o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, lá no artigo 74, impõe aos órgãos de trânsito que tenham suas equipes de educação para o trânsito. E não falta trabalho, dedicação a esses educadores do trânsito e também pessoas que estão diretamente ligados à fiscalização. E esse trabalho incessante na busca de um trânsito mais seguro para todos, até mesmo hoje, esse trabalho seria aqui apresentado no audiovisual, e eu vou dizer aqui que eu lamento, né, de que não haja o mesmo comprometimento quando se pede para setores da administração que cumpram uma pequena parte daquilo que devem fazer, e por isso que estou fazendo dessa forma, que vai não deixar de ter o brilho a apresentação, mas prejudica sim aquele trabalho que poderia estar aqui sendo apresentado. Não vou deixar de criticar, porque isso foi pedido dia 25 desse mês e hoje são 30. E eu me indigno com esse tipo de coisa, porque prejudica um trabalho que nós pedimos para vir aqui fazer essa apresentação. E, literalmente, eu estou indignado com isso, porque também ouvi lá, naquele evento, onde havia o evento do cantor lá no Cecília Meirelles, quando se faz, e por isso que a gente deve ter muito cuidado, quando se faz referências elogiosas ao trabalho das equipes que estão presentes, só que aqueles que estavam no frio lá fora, se esqueceram que a segurança e o trânsito também faz parte daqueles eventos, vereador Marcelo. E eu tenho que reconhecer nesses homens, nessas mulheres aqui, que muitas vezes são esquecidos, que embora talvez pela atividade em algum momento repressiva, cause problema. Mas é no sentido de mostrar o trabalho que o município faz, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que eu pedi que esses agentes e a secretaria aqui estivessem presentes. Muito obrigado.
Com a palavra o agente Eduardo.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, os demais presentes, a todos que nos assistem. Sou agente de trânsito Eduardo Rocha. Coube a mim fazer essa breve apresentação das atividades que foram realizadas nesse mês de maio, onde tivemos o Maio Amarelo, que é um movimento mundial, e teve início em 2011, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou a década de ação para a segurança no trânsito. A proposta é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A campanha usa a cor amarela em referência ao sinal de advertência no semáforo, que simboliza a atenção necessária para a causa. Com o tema Juntos Salvamos Vidas, a campanha Maio Amarelo 2022, iniciada na terça-feira, dia 3 de maio, em Uruguaiana, visa reduzir acidentes de trânsito e evitar mortes. A iniciativa tem a participação de órgãos governamentais e diversas organizações. A SESTRA iniciou as ações com campanhas educativas nas redes sociais e foco na educação para o trânsito, durante as fiscalizações nas vias municipais. A mobilização da SESTRA quer conscientizar o cidadão sobre a importância da segurança viária e alertar os motoristas que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes, mortos e feridos nas vias do Brasil e do mundo. As estatísticas da instituição apontam que o índice de acidentes graves e fatais em Uruguaiana tem como causa principal as falhas humanas. A SESTRA, durante as atividades, procurou mostrar ao cidadão que medidas simples e eficazes podem ser colocadas em prática para reduzir os acidentes, como utilizar passarelas e faixa de pedestres, respeitar a sinalização, realizar ultrapassagens seguras, não misturar álcool e direção, proteger os mais vulneráveis no trânsito e adotar regras de direção defensiva. As atividades da SESTRA, organizadas pelos agentes de trânsito, contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Ronda Ostensiva Municipal Urbana, Grupo Tático de Apoio Motorizado, Canil Municipal, CFC Shalom, CFC Uruguaiana. A todos o nosso agradecimento pelo apoio em mais um Maio Amarelo. As ações da SESTRA durante o mês buscaram atingir os públicos de todas as idades, principalmente o público jovem e infantil, onde realizamos 24 palestras em 12 instituições de ensino, de níveis fundamental e médio, chegando a cerca de 2 mil alunos, somando as redes municipais, estaduais e particulares, o que foi um recorde de público e escolas que nós conseguimos atingir. Para dar melhor entendimento à criança e ao adolescente, realizou-se um trabalho de percepção sobre o meio ambiente de trânsito e, principalmente, sobre as relações entre as pessoas e seus papéis no trânsito. Como resultado, concluiu-se que os alunos percebem o ambiente de trânsito como violento. Demonstraram estar conscientes dos riscos diários, não se esquecendo da pressa e da velocidade no mundo atual. Conhecem as principais regras de circulação, seus direitos e deveres no trânsito. Os alunos acreditam que o indivíduo é o principal responsável pelo acidente de trânsito e que a engenharia e fiscalização são as principais soluções para evitá-lo. A constatação dessa percepção, que reproduz uma visão parcial das causas dos acidentes e possíveis soluções, reforça a importância de promover uma reflexão crítica sobre a responsabilidade coletiva pelos acidentes, de modo a atingir a principal meta das ações educativas, a redução dos riscos nas vias. Por isso, a importância desse trabalho nas escolas. A SESTRA desenvolveu também blitz educativas, visando a busca da conscientização por parte de condutores e passageiros sobre condutas seguras no trânsito, uso do cinto de segurança, os riscos do uso do celular ao volante e o respeito às sinalizações, promovendo também, através do apoio da PRF, blitz com radar estático, a fim de levantamento de estatísticas sobre excesso de velocidade e o desrespeito aos limites de velocidade em nossas vias. Nessas ações foram distribuídos materiais educativos com apoio das equipes dos CFCs. Tivemos também, por iniciativa da Polícia Rodoviária Federal, a novidade do Cine Drive-In, onde veículos abordados eram convidados a assistir um vídeo educativo, onde a segurança viária e os riscos ao seu desrespeito foram abordados. Pessoas com sequelas em decorrência de acidentes de trânsito de forma voluntária davam seus testemunhos sobre o quão devastador pode ser uma simples infração de trânsito. Na área central, a SESTRA praticou atividades educativas com pedestres e condutores, onde os mascotes da Secretaria e da PRF tiveram uma importante participação para aproximação com o público. Materiais educativos foram entregues a centenas de pessoas que receberam instruções sobre condutas de segurança através de um descontraído bate-papo, além de inúmeros registros fotográficos que foram tirados com o público que trafegava pelas ruas do centro da nossa cidade. Trabalhos sociais também fizeram parte das atividades da SESTRA. Ações da campanha do agasalho, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social, tiveram participação de equipe de fiscalização de trânsito, onde de forma participativa colaboraram para o recebimento de doações de agasalhos e cobertores. Dentro dessa ideia de ações sociais, também seria realizado um passeio ciclístico promovido pelo CFC Uruguaiana, onde o ingresso de participação era 1 quilo de alimento não perecível, tendo como tema principal o Maio Amarelo, e como intuito a conscientização para um trânsito mais humano e seguro. Porém, devido ao mau tempo, a atividade não pôde ser realizada, mas mesmo assim houve um significativo recolhimento de gêneros alimentícios e agasalhos. A SESTRA também divulgou de forma contínua todas as suas ações em diversas plataformas, como redes sociais e cadeias radiofônicas. Nosso agradecimento a todos os que nos receberam e colaboraram com a divulgação de nossas atividades. Dessa forma, concluímos esse importante mês para a conscientização no trânsito. Todos os envolvidos dedicaram-se ao máximo na busca pela excelência no serviço e na luta de alcançarmos o mais importante, a humanização no trânsito, tornando mais seguro para todos. Nosso agradecimento pelo suporte ao prefeito Rony Mello, secretário Roberto Cabreira, secretário adjunto Walter Barcelos, vereador José Clemente, e a todos os apoiadores e as instituições que nos receberam. Igualmente gratos aos policiais rodoviários federais Mauro Roberto de Oliveira Rodrigues e Vinícius Goulart da Silva, pela incansável participação em praticamente todas as atividades. Voltaremos com ações mais intensas em setembro, onde teremos a Semana Nacional do Trânsito. Os trabalhos seguem ao decorrer do ano e estamos ansiosos pelo Maio Amarelo de 2023. Uruguaiana, 31 de maio de 2022, equipe de agentes de trânsito de Uruguaiana. Obrigado. Se possível, dar um espaço para a gente fazer ceder a palavra para o senhor Mauro Roberto, PRF, que está aqui presente.
Ok.
Muito bom dia. Ao cumprimentá-lo, senhor Paulo Kleinubin, presidente desta igreja casa, cumprimento a todos os presentes e a todos aqueles, da mesma forma, que estão nos assistindo, prestigiando pelas redes sociais. Esse mês de maio, a cada ano, ele tem tomado um vulto maior e uma expressão maior no contexto da educação para o trânsito. Não poderíamos, como instituição, Polícia Rodoviária Federal, deixarmos de aproveitar o momento, de aproveitar o apelo e também intensificarmos as ações que são realizadas de janeiro a dezembro, anualmente, mas, como eu disse, pelo apelo, especialmente no mês de maio. O Maio Amarelo é uma ação que foi promulgada pela ONU no ano 2011, no mês de maio, por isso, então, emblemático. O sinal amarelo, trouxe muito bem o Eduardo, é um sinal de alerta para a triste e violenta realidade que nós vivemos no trânsito no nosso dia a dia. São ações coordenadas entre os órgãos de segurança pública, entidades civis, poder público, todos atuando em prol da segurança viária e buscando trazer a sociedade para a discussão sobre o trânsito e a tomada de decisões. Conscientizar a sociedade para um trânsito mais humano e mais seguro. Promover a educação para o trânsito em todos os segmentos da sociedade, órgãos públicos, empresas privadas, entidades de classe, associações, enfim, para que todos estejam comprometidos com a mudança de cenário. A redução de acidentes, de mortos e de feridos graves pela participação ativa de todos e indistintamente, o slogan para esse ano, 2022, juntos salvamos vidas. Isso conclama a todos nós a uma responsabilidade, cobra-nos atitudes de respeito à vida, de responsabilidade, enquanto cidadãos que vivem em coletividade. Alerta a todos nós que, a cada ação na qual não tenhamos a atenção necessária, mais nos aproximamos de um acidente, de um infortúnio. As estatísticas, elas não são plenamente confiáveis. Mas, a cada 10 minutos, uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito no Brasil. Cerca de 44 mil pessoas por ano. É um número altíssimo, é um número expressivo. E por isso, especificamente nesse mês de maio, em apelo à ONU, já estamos na segunda década de ações pela redução da acidentabilidade e mortalidade no trânsito, intensificamos as ações. Em conjunto com a Secretaria de Trânsito, com a Guarda Municipal, com todos aqueles que foram parceiros nesse mês, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu algumas ações também nesse sentido. Num primeiro momento, num primeiro levantamento, foram cerca de 12 mil pessoas sensibilizadas em nossa comunidade. Ou seja, 12 mil pessoas para as quais nós levamos a mensagem da conscientização e da educação para o trânsito, de que nós precisamos mudar a nossa atitude, nós precisamos repensar o nosso comportamento. Chamando a atenção brevemente, tivemos recentemente aprovada a Lei 13.614, que ela trata do PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Ele é oriundo também do antigo PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e naturalmente uma resposta a proposta da Organização das Nações Unidas, promovendo já a segunda década de ações pela redução de acidentes. Não é? E uma resolução do CONTRAN o regulamentou e fez uma breve alteração nos seus pilares. Eram 8, hoje são 6, e um deles é a educação para o trânsito. Então vejam o quanto é importante que nós demos a devida atenção à educação para o trânsito sobre todas as esferas. E disse com muita propriedade o Eduardo, desde os pequenos, todos têm uma capacidade imensa de aprendizado. Então nós precisamos aproveitar essa capacidade de aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças, e fomentar e trabalharmos a educação para o trânsito com eles. Porque podem ter certeza que eles são fomentadores e cobram diariamente daqueles com os quais convive. E é isso que nós precisamos. Que isso seja transformado em atitude, que isso seja transformado em comportamento, para que tenhamos uma resposta diferente num futuro breve. Uma redução de mortes, uma redução de acidentes e, consequentemente, um trânsito mais humano e mais seguro. Tenham um bom dia, muito obrigado.
Palavra com o vereador Clemente.
Senhor presidente, dentro do trabalho que a secretaria faz junto com a Polícia Rodoviária Federal, tem os mascotes. E nós gostaríamos de que fosse possível, Leandro, Walter, fazer com que a apresentação fosse também feita pelos mascotes que fazem em Uruguaiana hoje esse trabalho junto com as equipes na via pública, buscando a educação e a conscientização.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos, ao pessoal que nos assiste. Faço parte do núcleo de agentes de trânsito que desenvolve as atividades educativas de trânsito. E dentro do núcleo de agentes de trânsito, surgiu a necessidade de termos um símbolo, um mascote, para alegrar as crianças, copiando o modelo da própria PRF. Então, eu chamo aqui para vocês, porque hoje a gente trouxe eles aqui para fazer a amostra, e também dizer que a gente fez, durante esse mês de maio, palestra para alunos, e eles mesmos sugeriam os nomes. Então, chamo aqui os mascotes da campanha Maio Amarelo. A gente ministrou várias palestras, atividades, e na qual a gente passava, após a palestra para o aluno, uma folha sugestão para eles mesmos escolher o nome, os nomes, porque são dois mascotes. A partir dali, a gente chegou aos nomes Sinaleco e Sinaleira, Farolzinho e Alertinha, Zemáforo e Alertinha, Prudência e Advertência. A partir desses nomes, foi feita uma enquete dentro das escolas, foram 12 escolas participantes, e através do site da Prefeitura, quem pôde acompanhar. E hoje, esse momento aqui, a gente trouxe para batizar os nomes, na qual, através dessa enquete feita nas escolas e também da rede social, que o nome escolhido foi Zemáforo e Alertinha. Aproveito para dizer que no site da Prefeitura a gente depois vai divulgar o nome do aluno que teve a sugestão, o nome da escola também, e também fazer uma premiação, um agrado, um prêmio para esse aluno e para essa escola. Bom dia a todos.
Presidente, antes do registro, presidente, mostrar umas imagens ali que podem ficar de registro, que até foi o senhor que nos passou. Olhem só alguns dos registros em relação a acidentes de trânsito que acontecem no dia a dia. A gravidade, e o vereador Paulo Klenubing, traumatologista, médico, pode falar disso. Isso tudo são registros de acidentes de trânsito que nós temos no município. Obviamente que a gente lamenta, mas é preciso mostrar para que as pessoas possam ter a consciência da gravidade de tudo isso que acontece aqui no município.
Faremos uma pausa para documentar a presença das forças do trânsito. Continuamos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 78 de 2022, protocolo 418/2022, lege vereador Celso Duarte. Requer sinalização no cruzamento da rua Antônio Monteiro e Monsenhor Volks, no bairro Nova Esperança. Requerimento número 79/2022, protocolo 419/2022/lege. Vereador Celso Duarte. Requer substituição de postes de madeira para postes de concreto na travessa Felipe Mandarino, entre as ruas Benjamin Constante e Venâncio Aires. Requerimento número 80/2022, protocolo 420/2022/lege. Vereador Celso Duarte, requer colocação de braço e lâmpada imposta na rua Bento Martins, número 4328, bairro Santana.
Lidos os requerimentos, consulto os senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 32/2022, protocolo 412/2022/lege. Vereador Marcelo Lemos e vereador Bispo Padovan indica ao Poder Executivo a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino. É aquele da outra sessão, senhor presidente. Não vou discutir. A indicação número 33/2022, protocolo 421/2022/lege, vereador Marcelo Lemos, indica ao Poder Executivo que adote medidas no sentido de proteger o patrimônio cultural do município de Uruguaiana. Eu vou ler a justificativa, senhor presidente. Considerando a responsabilidade que a Constituição Federal impõe ao poder público e à sociedade no sentido de defender, promover e preservar o patrimônio cultural, é necessária a criação de uma política pública que seja claramente voltada para a promoção e defesa do patrimônio cultural uruguaianense. Nela incluída a regulamentação, mediante instrumentos específicos voltados para a gestão adequada e eficiente do patrimônio cultural. É constitucionalmente imposto aos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos, bem como impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, além de legislar sobre assuntos de interesse local. Da mesma forma, os municípios devem exercer, na sua plenitude, as suas respectivas competências constitucionais concernentes à proteção e promoção do patrimônio cultural, por meio, principalmente, da atividade legiferante, complementar e supletiva, sendo que é vinculada e não discricionária a atividade do poder público na proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural sob pena de responsabilização, ou seja, é obrigatória. Podemos observar que a existência de uma legislação municipal eficiente, contemplando os diversos instrumentos e órgãos de defesa do patrimônio cultural, tais como registros, inventários, tombamento, gestão documental, poder de polícia, educação patrimonial, conselho, etc., faz-se imprescindível para a efetiva tutela de tal bem jurídico. Desse modo, o município de Uruguaiana ressente-se de legislação de preservação do patrimônio cultural apta e que atenda plenamente os critérios e objetivos acima expostos. Por fim, reforçamos a necessidade de se fixar prazos e critérios adequados para a implementação e efetivação de uma política municipal de defesa do patrimônio cultural, estabelecendo garantias para seu efetivo cumprimento. Uruguaiana, em 30 de maio de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado. Obrigado, presidente Canubim.
Esse é um projeto de lei, é uma indicação ao Poder Executivo. Lamento que, através do parecer de alguns colegas e da dependência que essa casa viva do IGAN, a gente não possa buscar debater os projetos, e sim, infelizmente, fazer a indicação e o projeto passe sem nem o debate adequado. Tá? Esse projeto de lei, ele tem 55 artigos, tá? Foi produzido em conjunto, o meu gabinete produziu em conjunto com o professor Dagoberto Alvim, que é autor de obras científicas, autor de livros que versam sobre o patrimônio cultural da Uruguaiana, e visa dar a atenção e a proteção ao patrimônio cultural da Uruguaiana, buscando, assim, a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico nessa área turística. Algumas regras já existem, algumas normativas já existem, como a própria lei de tombamento, mas algumas outras não. Eu tive a satisfação de, domingo à tarde, visitar a Secretaria de Cultura, estar junto ao secretário Carus, numa exposição de moedas históricas, de moedas antigas, uma coleção de moedas que os colecionadores expuseram ali, e conversamos muito sobre isso. Então, dentro desse panorama, quinta-feira, entrará também uma solicitação nossa, uma indicação, para que o Centro Cultural e o museu e a biblioteca abram aos sábados e domingos à tarde, em Uruguaiana. E também, eu encaminhando esse PL de autoria do meu gabinete, em conjunto com o professor Dagoberto Alvim, nós vamos ao executivo para que o executivo possa retornar, obviamente, com as mudanças que compreender necessário. É um projeto de lei de muita profundidade, de muito conteúdo, que versa do inventário, dos instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, do tombamento, que já tem um regramento, da vigilância, da fiscalização, das diretrizes do procedimento administrativo de inventário, tombamento e registro, inclusive das penalidades, e também dando incentivos àqueles que preservem o ambiente cultural, do Conselho Municipal de Política Pública Cultural e tantos outros versos. Com todo o prazer e carinho, concedo os dois apartes ao vereador Egídio Carvalho, não sem antes cumprimentar meu amigo Maurício, que se faz presidente do plenário. Uma grata satisfação.
Muito bem, vereador Marcelo, nos agradecendo o aparte e louvo a sua iniciativa de buscar valorizar e manter o patrimônio histórico-cultural de Uruguaiana, vereador. Quero ver se possível é, vereador Marcelo Lemos, incluir nesse seu projeto algo que já tratei nesta casa, mas que não obtive retorno, o da preservação do maior acervo histórico de Uruguaiana, que está no cemitério municipal Senhora Santana. Ali, obras que vieram de artistas do século passado, de artistas italianos, franceses, espanhóis e portugueses, são obras construídas em mármore de Carrara, e que grande parte dessas obras já foram roubadas, lamentavelmente, do cemitério Senhora Santana. Alguém vai dizer que essas sepulturas, esses túmulos, pertencem a famílias, mas grande parte desses monumentos são de famílias que não existem mais nenhum descendente em Uruguaiana, e que, consequentemente, elas devem retornar, fazer parte do acervo cultural do município de Uruguaiana. Então, se houver essa possibilidade, vereador Marcelo Lemos, sugiro incluir essas obras para que sejam preservadas, restauradas e mantidas, de repente, no cemitério Senhora Santana, mas com a devida atenção e com o valor que elas realmente merecem. Muito obrigado.
Presidente. Com certeza, vereador Egídio, brilhante manifestação. Esse regramento, até, eu não sei se a gente pode depois deixar uma cópia no gabinete dos colegas, esse regramento é a lei geral. Aí o conselho, por isso que é complicado entrar como indicação, porque tem um projeto com 50 artigos, Aí tem que entrar como indicação e não passa pelas comissões para debate. Aí fica. Ah, porque o IGAM, porque o IGAM... Isso, como o vereador Clemente se revolta com algumas coisas, eu também me revolto. Eu também me revolto com algumas coisas. Aí entra como indicação um projeto de lei que tem que ser debatido pelos colegas, tem que ser aprofundado, aí passa em uma sessão sem ter debate para poder ir para a prefeitura. Ele é uma lei geral, ele não versa sobre os bens específicos. Aí o conselho e o próprio setor de cultura que à frente definiriam quais são prédios, acervos, biblioteca, caminho, o caminho jesuítico, por exemplo, que nós temos aqui, e por aí vai. Obrigado, presidente, e obrigado pela participação, vereador Egídio.
Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado, para receber um pessoal da brigada no gabinete.
Peço a palavra, presidente.
Para vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o vereador Marcelo pela proposição e a preocupação com o patrimônio do município. E quando o vereador Egídio Carvalho fala no nosso cemitério Senhora de Santana e aquelas estruturas, vereador Egídio, que tem lá, eu me recorda, eu trouxe aqui na minha primeira vez que eu estava na condição de vereador aqui, vereadora Márcia. Pois saiba que o Ministério da Cultura disponibilizou recursos para que fossem recuperados os monumentos, todos nos municípios, bastava adesão, tinha recurso, e bem claro, bem chulo, para tirar para cima. Pois com a preocupação disso eu peguei todo o encaminhamento, todo o convênio, encaminhei a época para a Prefeitura Municipal. Pois, porque era o vereador Clemente que encaminhou, nunca fizeram, vereador. Nunca fizeram uma coisa que não dependia de vaidades políticas, que existia muito naquele tempo ali. Se fosse hoje, vereador Marcelo, eu tenho certeza que as coisas se resolveriam, porque você pensa muito mais na cidade do que você pensava no umbigo antigamente. E esses recursos, através daquele convênio, nós poderíamos ter recuperado, talvez, acredito, que se não todos aqueles monumentos que nós temos lá, aquelas estruturas, daqueles prédios, inclusive históricos, que tem ali, que independente de pertencer à família A ou B, merecem um tombamento até por aquilo que representam ali. É num local onde é um local sagrado, mas é um patrimônio nosso, do município de Uruguaiana, que poderia há muito tempo, vereador Carlos Delgado, ter sido recuperado, mas a vaidade não deixou. E eu convém aqui sempre lembrar disso, porque não faltou iniciativa nossa, não faltou iniciativa aqui da Câmara de Vereadores, apenas o município simplesmente não quis fazer, vereador, não quis. E hoje a gente está aí falando em parte desse assunto aqui, que é o nosso cemitério de Santana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Não havendo mais quem queira discutir as indicações estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Solicito a leitura da moção número 84.
Moção 84, protocolo 413/2022. A mesa diretora vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares do ex-vereador Pedro Antunes, lamentando seu falecimento. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento nesta quarta-feira, aos 74 anos, do pastor José Pedro Antunes Pinto, ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular. Vereador na legislatura de 2001 a 2004, realizou um marcante trabalho de crescimento da Igreja Quadrangular em Uruguaiana. O Poder Legislativo reconhece sua história e lamenta sua partida. Uruguaiana, 26 de maio de 2022. Presidente, vereador Paulo Cano Bim, demais membros da mesa diretora.
A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A moção número 84 está aprovada. Com a palavra, o líder do governo, Celso Duarte.
Senhor presidente Carlos Delgado, muito bom dia. Vereadora Márcia Fumagalli, colegas vereadores que participam dessa sessão, público que nos acompanha no plenário e também pela live. Como líder do governo, gostaria de solicitar, senhor presidente, a inclusão na pauta do projeto de lei número 79, que foi protocolado hoje, de origem do Executivo, e que prevê a autorização para que o município faça uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal de até 18 milhões de reais, esse financiamento destinado à pavimentação de ruas do nosso município, diante da urgência e da necessidade para a nossa comunidade de que esse serviço também seja colocado em prática o quanto antes. Faço a solicitação para que já comece a tramitar no Legislativo este projeto de lei do Executivo.
Obrigado, vereador Celso. Feita a solicitação, eu coloco em votação a inclusão na ordem do dia do projeto de lei ordinária número 79. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está incluído na ordem do dia. Passamos agora para a votação do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 879.
Vereador Clenubim não vota, ausente, né? Vereador Delgado não vota, vereador Marcelo sim. Vereador Padovan ausente. Vereadora Márcia?
Sim.
Vereador Egídio?
Sim.
Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano?
Sim.
Vereador Zácaro? Ausente. Vereador Clemente?
Sim.
Vereadora Zuma? Segunda chamada. Vereador Clenubim, vereador Delgado. Vereador Padovan, ausente. Vereador Zácaro, ausente. Vereadora Zuma, ausente. 7 votos sim, senhor presidente. 6, perdão.
Com 6 votos sim e 4 ausências, está aprovado o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do PLO número 79. O projeto será encaminhado às comissões técnicas desta casa. Passamos agora em discussão e votação única. Projeto de Lei Ordinária número 55.
Projeto de Lei número 55, protocolo 321/2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator, vereadora Zuma Sinello. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de Lei número 55, protocolado nesta casa sob o número 321/2022, de proposição do Poder Executivo que institui no município de Uruguaiana o programa Vida em Movimento, vinculado à Secretaria de Saúde, SMS. Primeiramente, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, o assunto em análise está na alçada do Executivo em legislar. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Pretende o presente projeto investir em ações de prevenção da saúde dos idosos, tais como incluindo atividades em centros de convivência, nas unidades do SUS, academias da cidade, com o intuito de diminuir as internações, uma vez que essas atividades propiciarão uma melhor qualidade de vida e saúde a essas pessoas. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 13 de maio de 2022, vereadora Zuma Sinello, relatora, signatário e demais vereadores. Projeto de Lei Ordinário 55/2022, protocolo 321/2022, Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o Projeto de Lei Ordinária número 55/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 321/2022, que institui no município de Uruguaiana o Programa Vida em Movimento, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Pertence também ao Executivo Municipal. Parecer, analisando o presente de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem por finalidade a prática de atividades físicas voltadas à prevenção de doenças e agravos não transmissíveis, com o objetivo de promover a saúde física e mental a um número maior de usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, orientadas por educadores físicos, com acompanhamento de equipe multiprofissional integrada por profissionais das Estratégias de Saúde da Família, ESF. Diante do exposto, após a verificação da documentação apresentada, do ponto de vista técnico deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, em 23 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator. Comissão de Serviços Municipais. A Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu para análise e parecer o projeto de lei número 55, protocolo CMU 000321 LEGE, de 2 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que institui no município de Uruguaiana o programa Vida em Movimento, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Inicialmente, cabe registrar que o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do Estado, risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E, portanto, é dever do Estado brasileiro garantir esse direito à população brasileira através de programas e políticas públicas de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença, o que demonstra a importância de ações voltadas à prevenção a doenças e principalmente de cuidado e atenção às pessoas. Da mesma forma, o relator verificou que, segundo o Instituto do Coração de Santa Maria, ICOR, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, mostra que a prática regular de atividades físicas traz benefícios para o coração. Entre os benefícios está o fato de a atividade ajudar a regular a pressão arterial, o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. É importante frisar que exercícios físicos também são fundamentais para a reabilitação cardíaca de pacientes que passaram, por exemplo, por um infarto. Já o Hospital São Vicente, vinculado à Associação Hospitalar Beneficente, Hospital São Vicente de Paulo, afirma que a prática de atividade física é de extrema importância para qualquer pessoa, possuindo problemas de saúde ou não, conforme a médica clínica geral do Corpo Clínico do HSVP, doutora Cláudia Sarturi III, em crianças e adolescentes a atividade física é fundamental para o desenvolvimento físico e mental, e nos adultos tem grande relevância no aspecto cardiovascular. Nos idosos, além dos benefícios cardiovasculares, é importante para a manutenção da massa magra, ajudando a prevenção e tratamento da sarcopenia, que é o processo natural e progressivo de perda de massa muscular. Ora, o relator não poderia desconsiderar, então, a relevância da proposição contida no projeto de lei número 55 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, uma vez que há clara preocupação com a saúde da população uruguaianense, valorização da atividade física como instrumento para prevenção e doenças, reabilitação cardíaca de pacientes e, principalmente, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Além disso, verifica-se que, segundo o projeto de lei número 55/2022, o programa Vida em Movimento será desenvolvido por profissionais da área de educação física, com registro ativo no Conselho Regional de Educação Física, CREF, evidenciando a intenção da Administração Pública Municipal da Uruguaiana em disponibilizar profissionais devidamente capacitados para o atendimento à população uruguaianense. O relator ainda destaca que as ações previstas no projeto de lei número 55/2022 prevêem, por exemplo, promover simpósios, seminários e encontros específicos, prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do usuário e ofertar atividades físicas ao maior número possível de usuários do SUS, propiciando um estilo de vida saudável e um completo bem-estar, o que demonstra a sensibilidade e o cuidado da administração pública com o fortalecimento e continuidade do programa e um atendimento de qualidade à população. É necessário lembrar ainda que o período da pandemia de Covid-19 impactou a saúde física, emocional e mental da população, interferiu diretamente na qualidade de vida de nossa gente e isso deve merecer permanente atenção por parte do poder público e, portanto, a inclusão do programa Vida em Movimento possibilita um atendimento que perceba e contemple esses problemas enfrentados pelas pessoas e, principalmente, colabore para um bem-estar físico, social, emocional e mental. Do parecer, em razão da relevância do projeto de lei 55/2022 para o atendimento à população uruguaiense e o bem-estar físico, social, mental e emocional da nossa população, o relator é de parecer favorável ao PL 55. Vereador José Clemente da Silva Correia, relator, bancado PDT, signatários, demais membros da comissão. Vencidos pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei número 55 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei ordinária número 55 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 55, que institui no município de Uruguaiana o programa Vida em Movimento, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, está aprovado. Quero mandar um abraço para o professor Alex e toda a turma da Secretaria de Saúde, que passará a integrar esse programa Vida em Movimento, que estão acompanhando a nossa reunião e estão agradecendo os vereadores pela aprovação deste projeto. Passamos para o projeto de lei ordinária número 71. Leitura do parecer.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 71/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 380/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$4.360.000. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir despesas ou receitas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Esta abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde. A, na funcional 10128416342433. Pagamento de salários e encargos trabalhistas na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil 927, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 930 e na categoria econômica de auxílio transporte 932. Todas da fonte de recurso 0040 ASPS. Valor para atender folha de pagamento e encargos dos servidores. B. Na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica e investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde e investimento em infraestrutura, melhoria e ampliação na categoria econômica de equipamentos e material permanente 985, fonte de recursos 0040 ASPS, valor para aquisição de ambulância e veículo. C, na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, categoria econômica de indenizações e restituições 1007, fonte de recurso 4501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, para pagamento de indenizações de diárias aos motoristas do tratamento fora domicílio TFD. D, na funcional, prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas, 938. Fonte de recurso 4500, custeio. Atenção básica, valor para atender exonerações de pessoal. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, as reduções de dotações de vinculados, conforme solicitação de suplementação número 13/2022 e ata número 63/2022, em anexo à devida análise. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas, e sendo assim, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 30 de maio de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, secretário Marcelo. Feita a leitura do parecer, o projeto de lei ordinária número 71 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 3. O parecer foi lido, os pareceres foram lidos na última reunião. Passamos, então, para o período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação.
Projeto de lei complementar número 03, protocolo 403/2022, mesa diretora. Dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo no município de Uruguaiana e outras providências. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan, ausente. Vereadora Márcia?
Sim.
Vereador Egídio?
Sim.
Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano?
Sim.
Vereador Zácaro?
Sim.
Vereador Clemente? Vereador Azuma?
Sim.
8 votos sim, senhor presidente.
Com 8 votos sim e 2 ausências... O projeto de lei complementar número 3 está aprovado. Passamos para o projeto em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 75.
Votação nominal, projeto de lei ordinária 75, protocolo 404/2022, mesa diretora. Altera a tabela do artigo 3º da lei número 4.354, de 26 de junho de 2014. Que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Uma água, se alguém puder me alcançar uma água. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan, ausente. Vereadora Márcia?
Sim.
Vereador Egídio?
Sim.
Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano?
Sim.
Vereador Zácaro?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Vereador Azuma? 8 votos sim.
Com 8 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei ordinária número 75 está aprovado. Passamos para a leitura dos convites. Convite número 23.
Convite número 23/2022, protocolo 2022. Protocolo 411/2022. Deputado Valdeci Oliveira convida para audiência pública com o tema O Teatro em Cena no Rio Grande do Sul, no dia 3 de junho de 2022, no Teatro Municipal João Pessoa, às 15 horas, em Rosário do Sul. Convite número 24/2022. Protocolo número 417/2022/LEGE. Segunda Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Passagem de função de chefe do Estado-Maior, no dia 3 de junho de 2022, às 10 horas, no quartel-general da 2ª Brigada CEMEC.
Passamos, então, para as matérias do expediente. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 49/2022, ofício número 73/2022, GAPRE, comunicação número 276/2022, CEFAS, em resposta ao requerimento número 43/2022 do vereador José Clemente.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 5/2022, RGE, resposta ao ofício número 239, requerimento número 60/2022 do vereador Celso Duarte.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 110/112/2022, e autógrafos legislativos número 61/65/2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício número 365/371, 374/376/2022 e ofícios número 80/81/2022, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vencida a ordem do dia, senhor presidente.
Vencida a ordem do dia, passamos para o período das comunicações. Inscrito? Vereador Celso? Vereador Celso, inscrito.
Bem, senhor presidente, colegas, todos que nos acompanham pela live e também aqui no plenário. Hoje minha manifestação aqui no período de comunicações é uma manifestação de algo extremamente positivo que estamos tendo a possibilidade de viver em Uruguaiana, simbolicamente 2 dias após o aniversário de 176 anos de emancipação política do nosso município, um momento simbólico do resgate da credibilidade da administração pública municipal. Graças ao trabalho que vem sendo feito há 5 anos e meio, praticamente, desse resgate da credibilidade com responsabilidade na gestão, o nosso abraço especial aos colegas que atuam, amigos que atuam nas secretarias municipais de fazenda, administração, planejamento e infraestrutura, especialmente, mas toda a gestão pública municipal que trabalha sob o comando do prefeito Rony Melo, nesse resgate da credibilidade, que diminuiu drasticamente o endividamento do município e aumenta, assim, a capacidade de que sejam feitos novos investimentos na nossa cidade. Diante deste cenário, é que hoje foi protocolado um projeto nesta casa, o projeto de lei ordinário número 79, que prevê a autorização para que o município contraia um financiamento junto à Caixa Econômica Federal de 18 milhões de reais para o asfaltamento de ruas do nosso município. Então, esse recurso possibilitará o asfaltamento de 30 a 40 quadras do nosso município. Um investimento que é um anseio antigo dos nossos moradores e que a gente sabe que muito tem a ser feito, mas que havia outras prioridades, especialmente na área da saúde no período de pandemia, mas também de acerto de contas, de acertar a casa, como se diz, em decorrência de contas que ficaram de gestões passadas. Então, neste 31 de maio, ainda vivendo uns dias após o aniversário do nosso município, temos a comemorar este momento simbólico do resgate da credibilidade das finanças que possibilita o município a fazer esse tipo de operação financeira junto à Caixa Econômica Federal. Antes era impensado. Hoje o município tem a credibilidade para contrair este financiamento, que vai ser garantido pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, são ótimas condições financeiras para que se tenha esse financiamento de 18 milhões de reais, 24 meses de carência e depois 60 meses para que o financiamento seja pago, com valores muito acessíveis, algo em torno de, no máximo, 400 mil reais por mês nesses 60 meses lá pela frente. Então, é um momento a se celebrar e que nesta casa este projeto tramite com celeridade para que demos esse retorno que a nossa comunidade anseia há tanto tempo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso. Não havendo mais nenhum inscrito no período das comunicações, nem no período das comunicações de líderes, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.